Sejam novamente bem-vindos, bem-vindos a Game Lore. Hoje a gente está com um programa super especial, que é uma entrevista com Vinícius Zanini, que é o professor do curso de assistência técnica de videogames da Game Tech Zone. A gente vai conversar um pouco sobre a opinião dele sobre algumas coisas que ele vê profissionalmente. Vamos falar também dessa próxima geração, as expectativas, a realidade, né? Tentar tirar um pouco esse achismo que tem, que a gente vê muito ainda na rede, para uns fatos mais concretos. Bom, Vini, seja bem-vindo. E já começo te perguntando sobre o interno do console, né? Às vezes é difícil a gente conseguir ver isso, quem nunca abriu um console, principalmente, você não consegue materializar isso muito bem. Mas fala pra gente quais são os principais componentes de um console e as funções que eles têm.
Então, pra começar, pra gente se situar nessa linha de consoles, eu acho importante a gente ter noção do tempo que a gente tá, porque dentro do Xbox clássico, que você vê lá todos os aspectos de um computador, tanto como o HD, as memórias soldadas na placa, a GPU, CPU, placa de rede, então tudo esse aspecto. Então eu gosto de pensar que existe uma ideia dos componentes de um console antes desse momento e depois, porque até então no começo era basicamente o controle, o cartucho e o aparelho, que você tinha a fonte de alimentação, cabo de vídeo e tal. E hoje em dia, todo console ele precisa especificamente de um processador, de uma GPU, igual eu tinha falado, que é onde de fato ele faz os processos tanto de cálculos para rodar o sistema e tal, e quanto para processar as renderizações dos jogos, os loads para carregar a parte gráfica, e o HD, que é onde a gente coloca parte do sistema operacional hoje em dia, e cada vez mais o console tem outras funções novas, né? Hoje em dia até tem como você colocar acessórios, igual saiu o VR ou o próprio Kinect para você colocar no Xbox e tal, essas coisas.
É legal que você comentou, né? A gente vê essa evolução que no começo, ali pensando na popularização mesmo dos videogames, né? Nintendinho, depois Super Nintendo.
Sim.
A interface que eles tinham era tudo. Tinha que ter sido adicionado fisicamente, né?
Uhum.
Então, queria mais gráfico? Tem que fazer um chip específico no cartucho para o gráfico ser melhor.
Exatamente.
Ah, passou para o 64. Putz, Humble Pack. Ah, tem que conectar o negócio do controle. Cartão de memória, mesma coisa, né? Tudo que você tinha que ter um objeto físico. Foi passando tempo, eles foram integrando todas as funções já no videogame pronto, né? Ou mesmo já dentro do controle, sem precisar de esses adicionais grandes aí que a gente tinha.
E hoje em dia, o software começou a evoluir muito junto com os consoles. Porque antigamente, você tinha uma coisa fechada, um console fechado. E para você ter alguma atualização de software que otimizasse o próprio sistema, o próprio hardware que já existia no console, era uma coisa que era difícil de ser implementada e não tinha como fazer. Então essa questão de atualizações diárias, diárias assim, periódicas, é uma coisa que já ajuda pra caramba a otimização e dos próprios jogos, das próprias plataformas e tal. Porque beleza, a gente fala até que antigamente não tinha tanto bug como tem hoje nos jogos. Mas se a gente parar pra pensar que além dos jogos serem bem mais trabalhados, ter uma complexidade bem maior do que tinha antigamente, os bugs que existiam nos jogos não tinham como ser corrigidos, coisa que hoje já tem, né, por esse meio do software.
Primeiro, tudo bem, Vinícius?
Tudo bem.
uma coisa que você falou, você mencionou GPU e CPU, e pra mim, eu não sei se de repente é claro para as pessoas que ouvem, qual que é a diferença entre então uma CPU e uma GPU?
Então, uma CPU ela é a unidade de processamento de cálculos, que basicamente é o processador principal do aparelho. Se você pensar de uma forma um pouco mais clara, é a parte do aparelho que cuida de rodar o sistema e tal, essas coisas. Agora, a GPU já é mais específico para gráficos. Ela é meio que exclusiva para o processamento dos gráficos. A CPU já faz meio que o genericão, ela processa praticamente tudo. Inclusive, elas trabalham muito em parceria, né? Porque a CPU processa partes que fazem com que ajudem a GPU a trabalhar.
Ah, muito legal. E como que eu consigo então medir uns diferentes aspectos, por exemplo, se eu quero saber se um console é mais poderoso que outro ou alguma coisa assim? Que tipo de critério eu consigo então usar para medir, comparar CPUs, GPUs ou o que que for?
Na verdade, se você parar para pensar, é igual vai um computador ou algum outro celular, se a gente for comparar com algumas outras coisas. Tem uma série de requisitos que o equipamento deve ter para ser um melhor do que o outro. E às vezes não, ele não, um equipamento não ganha em tudo em relação ao outro. Então, por exemplo, você pode ter uma GPU mais potente, mas em contrapartida você tem um equipamento que tem uma GPU menos potente, mas ele tem mais memória. Ou ele tem uma CPU mais potente, que, igual eu falei, que elas trabalham em conjunto, ele consegue meio que suprir essa falta que faz da GPU. Então, temos que analisar nessa questão de comparativos o todo. Um belo exemplo disso, não criticando uma empresa, nem falando mal de uma nem de outra,
Nem vendo.
mas desculpa a parte dos fanboys, né? Mas é aquela famosa rixa entre a Sony e a Microsoft. Se a gente for analisar a geração que a gente está agora, do Play 4 e do Xbox One, na minha opinião, o Play 4, ele tem uma placa boa, tem tudo, os componentes são ok e tal, consegue rodar jogos excelentes, enquanto o Xbox também, eles são bem similares nesse quesito. Só que desde o começo, o Xbox, ele sempre teve uma placa pegando mesmo. Agora falando um pouco da parte interior, a placa do Xbox parece que ela foi um pouco melhor pensada nesse aspecto. Tanto é que ela praticamente não esquenta, porque uma vez que a gente pensa que a temperatura está diretamente proporcional a uma arquitetura não tão eficiente, então quanto mais o equipamento esquenta, quer dizer que tem algum erro de arquitetura dos componentes, porque uma vez que você projeta um computador, um console, um celular, você tem que pensar nos pontos que ele vai esquentar e num sistema de arrefecimento, ou seja, um sistema para resfriar esse aparelho de uma forma eficiente. E a disposição dos componentes conta muito. Então, você colocar um componente num cantinho e outro lá no outro canto é muito importante. Coisa que desde o FAT a Microsoft já tinha feito. Contrapartida, a Sony, na verdade, todos os Play 4 eles esquentam muito. Então, inclusive o meu aqui ele frita. Só que o Xbox já tem a placa que ela é muito otimizada. Tanto é que o Xbox One X, ele é uma das placas dos aparelhos mais bem construídos que eu já vi. E ele não tem um ponto que você vê que esquenta demais. O dissipador dele é totalmente suficiente para o processador e para as memórias que ele dissipa as temperaturas. Então, não tem, você não vê nesse aspecto um erro de projeto muito grave e muito visível assim. Enquanto que no Play a gente já vê, olhando somente esse aspecto de exposição, a gente já vê alguns erros de projeto. Mas em contrapartida, o software do Xbox, ele dá muito bug. Ele trava demais. Então ele direto dá algum erro, ou congela, ou volta para o menu e tal, você está no meio do jogo. Ou seja, você vê que tem uma máquina que tem tudo para rodar bem, Só que por conta de ter um software que não é tão eficiente, ele acaba perdendo um pouco do desempenho. Em contrapartida, o Play 4, já o software dele é bem otimizado, ele roda liso. Você só vê algum bug quando ele realmente tem alguma falha ou algum dado corrompido no HD, alguma coisa que eventualmente possa acontecer, principalmente aqui no Brasil, que é muito comum cair a energia e ou você vê ter uma descarga elétrica vinda do poste, pelo cabo de rede, ou pela própria tomada e tal, vem fritando tudo, e nisso corromper alguns dados, ou até mesmo estragar o HD. Então acontece essas coisas no PS4, mas uma questão de ele funcionando 100%, sem nenhuma falha externa de nenhum componente, eu dificilmente vi algum problema. Enquanto que no software do Xbox, no sistema em si do Xbox, você já tem um pequeno problema para ele ser fluido e rodar. Não é nem a questão de disposição das coisas e de interpretação, porque eu acho que isso é questão de adaptação, mas é mais essa questão que eu acho que é bem acentuada entre os dois.
É, para botar um pouco mais de pimenta aí em termos de comparação, eu acho que também direção de arte de jogos específicos também influenciam muito, né? A gente fala bastante da Nintendo, que eu principalmente falo bastante da Nintendo. Ninguém consegue negar que o Mario Odyssey é um jogo muito bonito, muito bem feito, e que se você coloca muitas vezes batendo com gráficos do Play 4, com gráficos do Xbox One, muitas vezes o Odyssey vai ganhar. E eu dei o Odyssey de exemplo, mas eu posso falar do Zelda, Breath of the Wild, posso falar de vários jogos first party da Nintendo. Então, realmente, como você consegue, às vezes, desviar dessa limitação física, vai com as escolhas de arte, né? Eu acho isso bem interessante. E, para falar um pouco mais de uns termos atuais que a gente tem escutado bastante nessas últimas semanas, Vini, antes a gente falava muito de gigahertz. Ah, esse CPU gira em não sei quantos gigahertz, é muito bom, blá blá blá. Começou a aparecer um tal de teraflops agora, principalmente quando a gente está falando dessas gerações novas aí. Você consegue diferenciar pra gente esses teraflops são tão importantes assim? São tão diferentes de gigahertz?
Então, na verdade, se você for analisar essa diferenciação de qual é mais potente, qual é melhor, pegando um pouco mais atrás, levando em consideração de computador e tal, você vê que antigamente o pessoal falava: ah, o meu partia desse mesmo princípio. Ah, o meu tem 1,1 GHz, o meu tem 2 ponto qualquer coisa. E daí depois veio a tecnologia do Z, né? Que tem, ah, meu computador é i3, você nem ouvia mais falar de gigahertz, né? É, eu tenho i3, eu tenho i5, não, eu tenho i7. Tenho i7 da quinta geração, não, eu tenho i7 da oitava geração. Então, às vezes modifica um pouco a forma que as pessoas acabam mensurando qual é melhor ou não. Mas é basicamente você ver o equivalente. Um mede de um jeito e outro mede de outro. Só que os computadores, os videogames, eles não pararam de ter os gigahertz, eles não pararam de ter as frequências. Eles têm as mesmas frequências. A diferença é que hoje em dia não é tão mais importante você saber quantos gigahertz eu tenho num processador, porque um processador, 1 GHz, é a velocidade que ele faz um ciclo de varredura. Só que às vezes, dentro desse ciclo, eu consigo fazer várias outros cálculos. E para renderizar um jogo, para rodar alguma cutscene, para fazer alguma coisa, eu preciso de cálculos, eu não preciso de velocidade de ciclo. Então, às vezes, dentro de um mesmo ciclo, eu tenho como fazer diversos cálculos. Então, por isso que hoje em dia a gente está usando mais teraflop do que gigahertz para falar dessas diferenças de qual é mais potente ou não.
Pelo menos para mim, então, parece que você tá como se você tivesse, sei lá, num carro vendo quantos cavalos você tem ou alguma coisa parecida. E quando você está falando dos teraflops, você está, na verdade, medindo mais o resultado, ou seja, quanto que ele faz de 0 a 100, já considerando um monte de outras coisas.
Exatamente, exatamente. É, de fato, a eficiência dele para aquela aplicação. Porque um processador ele pode ter 3 GHz de frequência, mas se você for usar ele para tal coisa, ele vai ter uma eficiência tal. Só que se eu usar ele para outra coisa, ele vai ter uma outra eficiência. Só que a frequência dele se não altera, ela sempre vai ser a mesma. Agora, esse uso específico, que no nosso caso é para renderizar gráficos, com os teraflops eu tenho uma coisa mais expressiva,
Controle.
um controle melhor.
Por que que essa discussão dos teraflops, né? Todas essas discussões acabaram que vieram daí das novas gerações dos videogames que estão aparecendo, né? O PlayStation 5 e Xbox Series X. E agora acho que é uma pergunta bem mais leve, mas o que que te empolga mais então nessa nova geração dos videogames que estão por vir?
Nessa nova geração, eu acho que o que mais empolga, assim, primeiro é ver o qual vai ser o mais atrativo pra gente de fato ter, né? Porque falando de mim, comecei a acompanhar de fato na geração do Xbox 360, que eu acompanhei junto com o lançamento. Então eu tinha o Xbox 360, mas o PlayStation 3, pra mim, eu achei que não tinha os jogos tão. Claro que eu não vou desmerecer o God of War, antes que as pessoas comecem a falar God of War é puta de um jogo. Além de Last of Us, claro que eu joguei, e essas outras coisas. Só que a diversão do Xbox 360, pra mim, foi maior do que do PlayStation 3. Agora, nessa geração atual do PlayStation 4, ainda puxando um pouco desse aspecto que a gente já debatido antes, da fluidez do PlayStation 4 comparativo do Xbox, eu acho que o PlayStation 4 foi mais atrativo para mim do que o Xbox. E uma das curiosidades que eu tenho é qual vai ser o dessa próxima geração. Se vai continuar sendo com a Sony ou se a Microsoft vai surpreender com o Series X.
Que time você tá torcendo aí pra.
Eu tô torcendo pelo time dos jogos bons.
É,
Eu tô nessa.
exatamente. Jogos bons, esse é o melhor time de todos.
Vini, nessa experiência que você tem com essas últimas gerações em termos de assistência técnica, você acha que vai mudar muito o custo de manutenção? Que a gente vai ter peças mais caras, né, com equipamentos mais complexos. Você acha que isso vai ter algum impacto pra gente aqui?
Geralmente varia muito do preço do aparelho, porque usando como cálculo assistência técnica, a gente sempre passa o valor com base no aparelho. Porque na pior das hipóteses, se você tiver um aparelho para consertar, lançou o PlayStation 5 hoje e precisa de trocar um CI que só tem no PlayStation 5. Como que a gente vai fazer isso? Não vai ter nenhum fornecedor que tenha peça disso daí. Então como que a gente tem peça desse aparelho? Comprando um novo, desmontando e tirando as peças. Porque aí você vai ter garantia de ser uma peça original. Você vai ter garantia que você não vai ter dor de cabeça porque o aparelho vai ser novo, consequentemente a peça também. E não vai ter, de certa forma, mãos de terceiros. Além de que dá para você vender cada uma das peças, então também é vantajoso para o lado da assistência, porque com esse mesmo aparelho você pode arrumar 10 outros aparelhos. Então é esse um pouco da ideia. Então nessa questão de peças, se o aparelho for muito caro, também vai ter que ter as peças condizentes ao valor, vai ter que ser uma porcentagem do valor do aparelho. Geralmente, os reparos não passam de 45% do valor do aparelho. Então, é uma margem até que boa. Então, por exemplo, se o aparelho custa R$ 1.000, o reparo dele não vai passar de uns 450. É mais ou menos essa a ideia.
Entendi. Bom, um dos também desses problemas, acho que que são bem notáveis de se acontecer, principalmente nessas primeiras versões, são às vezes problemas que até estão mais relacionados com o próprio software que está sendo rodado no videogame ou algum defeito próprio do projeto, como foi lá com o Xbox que dava as luzes vermelhas e etc.
Sim.
Geralmente, pelo menos ultimamente, o que a gente ouve falar, às vezes você tem algumas soluções que são ou as atualizações de firmware, e daí para quem não sabe eu ia pedir para você explicar o que, que é o firmware, mas também dessas outras atualizações ou trocas pelo suporte. E eu queria saber como que, principalmente esses problemas mais iniciais, o fato da gente estar no Brasil pode acabar impactando diferente de alguém que tem um acesso, talvez, à fábrica já, né, digamos assim, que está num país como os Estados Unidos ou Japão.
Então, esse é um dos grandes problemas que a gente tem, porque a gente não tem suporte de nada aqui. Vai, você pega um aparelho hoje em dia, um PlayStation 4, um Xbox One, se dá algum defeito em algum dos componentes que são codificados, ou seja, que somente uma empresa autorizada ou a própria Sony poderia trocá-los ou dar alguma ferramenta para a gente alterar o software deles, a gente não tem esse suporte, né? Que seria uma coisa que salvaria inúmeros aparelhos. Porque hoje em dia, quando dá algum defeito em um desses componentes que são de certa forma codificados, que tem a firmware, né? Que a firmware é como se fosse uma espécie de um software que tem lá dentro do videogame. Como se fosse, sabe quando você ligava o computador antigamente que aparecia BIOS lá?
Uhum.
Isso daí é a firmware do aparelho. Então é o que faz os processos, é o que gerencia o aparelho. Tanto é que no PlayStation 4 ele tem BIOS, por incrível que pareça. O PlayStation 4 tem uma BIOS. No Xbox já é uma NAND, que é similar ao mesmo do 360, o Xbox One. Né? Então, essa questão de que o nosso suporte aqui é meio escasso faz com que a gente fique de mãos atadas com algumas coisas. Até mesmo em descobrir quais que são esses componentes, né? Porque, por exemplo, o processador do aparelho sempre é codificado. Ou seja, você não pode trocar o processador de um aparelho com o outro, mesmo que esteja bom. O drive também geralmente é. E daí dentro do aparelho tem alguns outros componentes que não são. Falo até que às vezes acontece isso, da gente ter que ficar trocando componentes aleatoriamente de um aparelho até funcionando para descobrir quais são. É até uma pesquisa que a gente faz para, de fato, aprender como que arruma um tal defeito, ou tal sintoma, o que, que ele causa, o que, que não causa, entendeu? Então a gente fica totalmente à mercê dos nossos estudos, sem um suporte de fato deles.
A gente sabe que, bom, isso já é histórico, né? Os preços de videogames aqui são, principalmente no lançamento, esse começo é estratosférico.
Sim. E
tudo indica que a gente vai bater novos recordes com essa geração que vai chegar agora. Isso assusta um pouco, né? Porque a gente que gosta de videogame, a gente tem que ter certo cuidado com ele. E me diz, Vini, o que você recomenda a gente fazer no dia a dia? Se tem algum daqueles mitos que a gente nunca deve fazer no videogame? Ou que de pior você já viu também consertando o videogame? Porque imagino que você tem história pra tudo quanto é coisa, né?
Roda o videogame de ponta cabeça pra rodar o CD.
Sabe que uma curiosidade que eu sempre tive, que eu também fui da geração do PlayStation 1, também tive o PlayStation 1. Eu sempre tive curiosidade por que, que ele funcionava de ponta cabeça. E daí, depois, trabalhando com isso, eu aprendi que lá onde você encaixava o disco, conforme você apertava, cada vez ele ia abaixando um pouco mais o encaixe do disco. Que é aquela pecinha lá pretinha no meio do PlayStation 1, chama prato polia, que é onde prende o disco. E ele não é parafusado, não é colado, ele só está fixo lá por pressão. Então, quanto mais você pressiona o disco para baixo, mais ele desce, vai descendo. E o que, que acontece? O ponto focal do laser, ele tem que estar a uma distância exata do disco. E se ele não tiver essa distância, ele não consegue enxergar os dados. Quando você colocava o videogame de ponta-cabeça, você abaixava um pouco a unidade, o leitor, e daí dava a distância focal exata. É uma coisa, parece mágica, né? Sei lá, um acaso tão estranho e legal, né? Porque no final das contas ajudava todo mundo ainda a continuar jogando.
Tinha os macetes, né? Ah, não, sopra a fita. Ah, põe aqui de lado que o conector pega. Sempre tem, né? Quem é dono de videogame conhece os atalhos para fazer o videogame funcionar.
Então, nesse caso aqui dos consoles novos, só continuando o raciocínio da pergunta, coisas que jamais, que às vezes dá até urticária quando a gente vê, os clientes querendo fazer os famosos mods com base nas gerações anteriores. Porque sempre vem os clientes já traumatizados, porque teve o Xbox 360 que deu três luzes vermelhas. Porque teve um PlayStation 4 que deu luz azul, porque teve um Xbox e parou de ligar. Ele querer tentar se prevenir disso e no final fazer alguma modificação no aparelho que ele acabou de comprar, que não tem nenhum defeito, ele querer fazer alguma modificação para tentar solucionar um possível defeito. A gente vê isso demais nos aparelhos hoje em dia que chega lá pra gente, que é a alteração no cooler. Ou alteração na carcaça. Eu já vi um aparelho que o cara furou a carcaça até chegar na placa em cima do processador. Ele praticamente, eu acho que ele deve ter usado uma serra-copo, sabe aquela serra-copo que colocar na ponta da furadeira para serrar a carcaça e a lata do aparelho para deixar exposta a placa para resfriar melhor.
É o gamer hipocondríaco esse, né? Aquele que quer
É, então.
remédio para coisa que não precisa.
Só que no final das contas isso não ajuda em nada, porque o aparelho ele foi projetado para o ar dentro dele ter um caminho exato para percorrer e resfriar a placa de uma forma orgânica e passar nos pontos mais importantes. Só que isso foi pensado por um engenheiro e tal. Você não concorda que se a solução fosse fazer um furo, o aparelho não viria com furo? É meio que óbvio, porque qualquer um consegue fazer um furo no aparelho. Tanto é que o Xbox, se você for ver o Xbox One Slim e o Fat, a solução da Microsoft foi fazer um furo. Tanto é que em cima do processador eu tenho aquela gradezinha que deixa o cooler disposto lá para ventilar e jogar e puxar o ar de fora. Então é mais deixar os aparelhos originais. Essa é a dica para essa próxima geração.
Segura o tchan, né?
Porque esses mods, claro que tem muitos mods que dão muito certo, muitas coisas que faz com que o aparelho prolongue a vida dele muito. Tanto é que eu vi um mod de um Xbox 360 que colocaram o water cooler nele. Nessa época já, em 2005,
Nossa.
colocaram o water cooler no aparelho. A caixa do water cooler, onde fazia a troca, onde tinha a bomba, era maior que o 360. Então tinha que ficar um trambolhão. Mas o aparelho, esse aparelho, ele nunca deu defeito. Então foi uma coisa que realmente ajudou para que foi um mod benéfico, né? Se for olhar por esse lado.
Achei corajoso, porque afinal, nessa época, para quem não sabe, o water cooler ele resfriava as coisas com água, então, né, para quem tá ouvindo. Mas você depois acaba vendo que, tanto na informática normal, que foi algo que é até hoje em dia bem comum, assim, no, na medida do, pelo menos no, na comunidade de quem modifica os computadores, etc., fazer alguma coisa nesse sentido.
Parece que eu não tenho certeza, mas eu acho que no vídeo que a Microsoft fez mostrando como que era o Series X por dentro, que foi aquele disassembly total do aparelho,
Ah, sim.
mostrava o dissipador, que ele é um dissipador que tem o fluido dentro dele, né?
É, acho que daí, de repente, acho que a gente consegue ver cada vez mais as tecnologias que são usadas na informática de, né, no PC doméstico, sendo usado aí, transportado para dentro dos videogames, né?
Sim.
E tudo bem, eu não vou então sair modificando meu console e tirando ele do estado original, mas tem alguma dica, de repente, alguma coisa, algum cuidado mais palpável que eu posso tomar no meu dia a dia para, de repente, ajudar a conservar os meus videogames ou preservar a integridade deles?
As dicas ainda seguem um pouco das últimas gerações, né? Porque, como a gente sabe, como a gente está acabando de falar, eles são aparelhos que esquentam, aparelhos que precisam trocar o ar e tal. É, então, a gente precisa de ter uma área de respiro para eles. Então, no mínimo, ao redor do aparelho tem que ter uns 30 centímetros livres. Até dá pra gente tolerar uns 15 centímetros ao redor do aparelho. Então, ou seja, nada de deixar o aparelho muqueado dentro de rack fechado ou muito baixo, essas coisas. Então você sempre deixa o aparelho com espaço livre em volta dele. Também, de vez em quando você passa um aspirador de pó e tal para tirar um pouco a poeira do aparelho. E o ideal, né, com esses aparelhos que utilizam pasta térmica, é a gente sempre trocar ela, porque ela tem um tempo de cura, ela tem um tempo de que ela perde as propriedades e para de transferir a temperatura, além do próprio aparelho juntar pó, né? Porque por conta da ventoinha, ela vai absorvendo os pós que tem no nosso ambiente, principalmente gente que mora perto de avenida ou tem muita poluição no ambiente que é a casa dele, ou
animal de estimação.
Exatamente, gato, principalmente, solta muito pelo, vem tudo pra dentro do videogame. Então é ideal que você leve numa assistência de confiança que consiga abrir o seu aparelho e dar uma limpeza, que é indicado fazer isso de 6 meses a 1 ano de uso do aparelho. Então sempre quando der essa data, é indicado que você faça essa manutenção preventiva para evitar que o aparelho apresente algum outro defeito, alguma outra coisa, né?
E você tem alguma média aí de repente, custo, preço, que uma dessas medidas de prevenção, como trocar pasta térmica ou alguma coisa numa assistência, ou pelo menos assistência na qual você dá aula, quanto que sai alguma coisa nesse sentido?
Esse serviço geralmente vem de... que é basicamente abrir o aparelho, né? Abrir o aparelho, limpar tudo e depois trocar a pasta térmica e fechar. Geralmente, esse custo varia de uns 120 até uns R$ 200, e variando um pouco do lugar de onde você possa ir. Lá com a gente é 140, mas de alguns aparelhos, acho que do Pro, se eu não me engano, do PlayStation 4 Pro e do Xbox One X, por conta deles terem um custo elevado, e a gente, querendo ou não, toda vez que você abre um aparelho, você corre um risco. Porque por mais que seja o técnico mais experiente do mundo, pode acontecer algum azar, alguma coisa que danifica o aparelho. E se danificar o aparelho na nossa mão lá, a gente vai te dar outro aparelho novo, entendeu? Então tem que ter um custo maior para o aparelho que custa mais. O valor, acho que não vai passar de uns R$ 200, não. Vai ficar abaixo disso para fazer essa manutenção. No final, não é tão caro, porque se levar em consideração que o maior serviço de um aparelho custa em média 45% do valor dele, que a gente estava falando, né? Se você for ver que é uns 450, por aí, um aparelho que seja vai uns 1.500, 1.800, pode chegar até o custo disso ser uns R$ 600, uns 550. Compensa você pagar até R$ 200 para fazer a manutenção preventiva, né?
É, com certeza. E não só isso, né? Se você para pensar que você, às vezes, está pagando R$ 250, R$ 300 num jogo, de repente pagar R$ 140, R$ 200 para conservar seu aparelho e poder jogar ele por mais um ano, basicamente, sem ter algum tipo de problema, uma manutenção preventiva, acho que quando você põe nessa balança, parece algo bastante justo, na verdade.
Então. E hoje em dia, esses aparelhos que precisam muito mais disso, É cada vez você vê também o pessoal mudando essa cabeça, porque antigamente você tinha um Super Nintendo, você usava ele até a parede se entregar, né? Ele ficava lá rodando e não precisava de nada. Hoje em dia que você precisa abrir um Super Nintendo para trocar capacitor, pra dar uma limpezinha nele, mas fora isso não tem muito mais que você precisa mexer ainda hoje nele. Agora já vai um Xbox ou um PlayStation 4, você já precisa abrir ele uma vez por ano. E é tudo por causa desses avanços, por causa desses componentes a mais que a gente vem falando, esse processamento que tem que ter mais, e com isso tem a questão de esquentar mais, e tudo isso acarreta em alguns custos a mais que a gente tem que ter.
É, faz todo sentido. E para finalizar, eu ia então perguntar um pouco, na verdade, mais até do seu trabalho e não só como professor com o que você lida, né, mas com a assistência técnica dos consoles em geral, em como que é trabalhar então, você já deu uma palhinha, mas como que é trabalhar com esses consoles cada vez mais modernos, componentes mais complexos que exigem tanto mais cuidado quanto com custos maiores e maiores riscos.
Cada aparelho, às vezes por menor que seja a dificuldade, sempre é um desafio, porque já acontece às vezes de chegar um aparelho que tem um defeito que é já certo pra gente, daí eu vou lá, mexo no componente que troquei já uns 50 aparelhos, troquei esse mesmo componente, vou lá no.
No aparelho 51.
É, no 51. E não é aquilo, é outra coisa. Daí volta, você tem que fazer uma análise, perder mais um tempo para o mesmo sintoma e ser causado por outro componente. Então, quanto mais a gente mexe, mais a gente aprende, independente do console, independente do que a gente esteja trabalhando. Então, eu posso ter mexido 10 anos com, sei lá, com o PlayStation 2, 10 anos com o Xbox, 10 anos com o PlayStation 4. Eu ainda não vou saber tudo. Então, uma das coisas legais até de trabalhar com assistência é isso, porque você sempre vai ter um desafio, você sempre vai ter uma pesquisa nova que você vai ter que fazer, você sempre vai ter um engajamento para arrumar os aparelhos, né? Não vai ficar naquela mesmice. Uma das dificuldades, inclusive, também é mais ou menos essa, mas é uma dificuldade até que gostosa, né? Porque vai te forçando a querer aprender mais, a querer mudar, a querer descobrir de fato o que que era que estava causando aquele defeito no aparelho.
Não é sair do automático um pouco, né? Você ganha desafios.
Exatamente.
Bom, galera, a gente fica por aqui. Agradeço muito, Vinícius.
Nada.
Um papo bem legal. Os microfones da Game Lore estão sempre abertos para você e para qualquer pessoa ali da Game Tech Zone que queira participar também. Espero que a gente faça mais episódios.
Opa!
Ai, Vini, como que eu encontro você e a Game Tech Zone?
Pra quem quiser conhecer a Game Tech Zone, é só dar um pulinho lá na rua Machado Bittencourt, número 76, ao lado do metrô Santa Cruz. Ou você pode entrar no nosso site, www.gametechzone.com.br.
E é isso. Continua seguindo a gente. Já sabe que toda semana a gente tem conteúdo novo. E vamos pro próximo, gente. Tchau, obrigado, hein?
Tchau, tchau, galera. Até mais.
Tchau, tchau.